Aleluia.
Marcos capítulo 10, verso 9. Vamos ler a partir do 6. Jesus estava respondendo aqui aos discípulos o porquê do divórcio. No verso 5, ele falou que isso era um resultado da dureza do coração do homem. No verso 6, Jesus disse assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Diga homem e mulher. Amém. Bem claro isso, né, irmão? Só tem duas opções: ou é homem ou é mulher. Amém? Glória a Deus por isso. Verso 7. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos orar? Pai, eu te dou graças por essa manhã, te dou graças pela tua presença nesse lugar. Essa é a razão principal de estarmos aqui, desfrutar dela, desfrutar da manifestação dela em nosso meio, essa unção coletiva tão refrigeradora, Pai. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por podermos nos reunir nessa manhã livremente aqui nessa cidade, em nossa nação. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem e mulher que o Senhor trouxe para esse lugar. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra irá alcançá-los sobrenaturalmente. Eu creio no Teu Espírito Santo em cada coração, trazendo entendimento, iluminação, revelação, ajustes necessários. Muito obrigado, Pai, porque sairemos daqui totalmente diferentes de como entramos. Sairemos mais alimentados, mais revigorados, mais motivados a viver a Tua palavra, a experimentar da Tua vontade em nossa vida, em nossa casa. Sairemos daqui mais convictos de que cada um de nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada um que ainda vai ouvir essa palavra, e porque a vida e a família dessas pessoas também não serão as mesmas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Foi nos dado um tema maravilhoso para essa manhã. Queria que o pessoal colocasse o primeiro slide aí com o tema. Aleluia. Diga comigo: amor, a manutenção da família. Acho que você ainda está com sono. Você pode falar um pouco mais forte, diga assim: amor, a manutenção da família. Olhe para quem está do seu lado, bem carinhosamente, diga: ei, o amor é a manutenção da família. Amém? O que significa manutenção? Vamos para o próximo slide. Essa palavra manutenção vem do latim mantenus tenere. Eu acho que é assim que se pronuncia, senão você me perdoa, porque eu nunca estudei latim. Mas o significado é manter aquilo que se tem. Só para você fixar melhor, pode repetir comigo, diga: manter aquilo que se tem. Na língua portuguesa, um dos significados de manutenção é cuidados com vistas à conservação e ao bom funcionamento. Vamos repetir? Cuidados com vistas à conservação e ao bom funcionamento. Amém? Glória a Deus. Então, é necessário mantermos a nossa família, mantermos aquilo que estabelecemos. Amém? Mantermos aquilo que temos, manter os nossos relacionamentos, conservar os nossos relacionamentos e poder usufruir bem. Quantos sabem que família é um projeto de Deus? Amém? Foi Deus quem instituiu a família. Família começa com um casamento, com uma aliança, um compromisso entre um homem e uma mulher, tendo Deus como testemunha. Amém? Casamento é uma aliança, um compromisso firmado, um contrato firmado entre um homem e uma mulher, tendo Deus como testemunha. É por isso que Jesus disse, como nós lemos, que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Quem te uniu com tua mulher foi Deus. Isso não significa que Deus te guiou a casar com ela, ou Deus guiou ela a casar com você. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando é que no momento em que você e seu cônjuge decidiram se casar, e se comprometeram nesse casamento, fizeram esse compromisso, esse contrato, essa aliança, Deus, ele estava ali como uma testemunha, selando aquele compromisso, selando aquela aliança. Então, o casamento é uma aliança dupla. É uma aliança entre um homem e uma mulher, mas é também uma aliança daqueles dois com Deus. Quando você assumiu o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, aquele casamento, você não estava somente entrando em uma aliança, ou um compromisso, ou firmando um compromisso com aquela outra pessoa. Você também estava firmando um compromisso com Deus. Deus estava ali unindo. Deus não estava representado por aquele juiz, ou por aquele padre, ou por aquele pastor, quem quer que seja. Ali era uma representação humana, de testemunhas humanas. Mas além daquelas testemunhas humanas, Deus estava testemunhando aquilo. E Deus leva muito a sério aquilo que Ele testemunha. Amém, queridos? Vai comigo para Malaquias 2. Eu estou te justificando porque a gente precisa manter a nossa família ou manter o nosso casamento. Amém? Primeiro ponto pelo qual a gente precisa manter é por temor a Deus. Temor a Deus. O que é temer a Deus? É ter reverência por Deus, respeito por Deus, a ponto de não fazer aquilo que Ele não quer que você faça, ou aquilo que Ele não gosta, você ter em você o mesmo sentimento que Deus tem. Amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Malaquias 2, versículo 14, diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Testemunha. Aquele que selou, aquele que firmou de fato aquele compromisso, aquela aliança, aquele que estava unindo verdadeiramente. Por isso Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Isso significa que divórcio não deve ser uma possibilidade. No mundo em que nós vivemos hoje, casamento se tornou algo descartável. E isso é devido à falta de temor, à falta de conhecimento do que de fato é o casamento. Do que Deus pensa sobre o casamento. Da visão divina sobre casamento. Casamento não é descartável. Que você usa e joga fora. Não, manutenção. Por quê? Porque você usa e tem que lavar. Um copo de cristal, eu não uso e descarto. Eu uso e faço o quê? Manutenção. Seu casamento não é um copo descartável. Pode ser para você, que ainda não tem temor a Deus. Mas nessa manhã eu vim te trazer temor a Deus. Eu vim te trazer conhecimento, sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você precisa entender que para Deus, casamento não é copo descartável, é copo de cristal, do mais caro que você puder encontrar. Vai comigo para Cantares. Tá bravo, pastor? Não, estou só emocionado um pouco. Aleluia. Cantares capítulo 8. Versículo 7. Vou pedir perdão ao pessoal da mídia, porque eu vou voltar para os slides anteriores, mas tem um slide aí com esse versículo de Cantares. Se você puder achar aí e colocar. A gente vai ler ele na versão da Bíblia, A Mensagem. É uma paráfrase desse versículo. Na Bíblia, Almeida, Revista Revisada, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Aqui na Bíblia A Mensagem diz: as muitas águas não podem apagar o amor, as correntezas não conseguem arrastá-lo, nem toda a riqueza do mundo pode comprá-lo. É mais valioso que o cristal. Agora, o que faz com que se mantenha intacto? O que faz com que um relacionamento, o que faz com que os relacionamentos familiares, uma família, e isso, né, depende do casamento, o que faz com que a família se mantenha intacta, o casamento se mantenha intacto, conservado, preservado? Aquilo que vai dar manutenção, que é o amor. O amor não pode ser apagado. O amor, ele não é influenciado por fatores externos, por forças externas. O amor, ele é algo imutável, porque ele é incondicional. Ele não depende das circunstâncias. Eu estou falando do verdadeiro amor. O amor de Deus, o amor que Deus é. Como eu li certa vez num livro, o mundo nos coloca diante de uma tela com um homem e uma mulher se beijando ou tendo relações e diz: isso é amor. Mas Deus nos coloca diante de uma cruz com Ele mesmo, morrendo por quem nem merecia, e diz: esse sim é o verdadeiro amor. Aquilo ali pode ser uma consequência desse amor, mas não é o amor. O amor físico, o amor eros, a atração, né, precisa estar governado pelo amor ágape. O amor de Deus, o amor que Deus é, o amor que Deus provou, como está lá em Romanos 5:8, enviando Jesus para morrer por mim e por você quando a gente nem merecia. Então o amor não é algo que se tem porque se merece. Ele é incondicional. Amém, irmãos? Ele não acaba. 1 Coríntios 13 fala bastante sobre esse amor. E no verso 8 diz que o amor jamais acaba. Tem um slide com esse versículo também na Bíblia Amplificada. Diz que o amor nunca falha, nunca desaparece ou se torna obsoleto, descartável, desatualizado. Amém? O amor não chega ao fim. Talvez você possa dizer: não, mas isso você está falando, isso é coisa antiga. Né? As coisas hoje em dia estão diferentes. Ei, o amor não se desatualiza. Porque Deus é amor e Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Então o amor que funcionou ontem, funciona hoje e vai funcionar amanhã. Então o amor não acaba. Muitas pessoas justificam uma separação dizendo que o amor acabou. Eu te digo, o que acabou foi a vergonha da cara. O que acabou foi a tua coragem. O que acabou foi a tua moral, ética, teus valores, o teu compromisso. Amor não acaba. O amor não acaba. O que acabou foi a tua disposição de viver esse amor, de praticar esse amor, de produzir esse amor. Mas esse amor não acaba e ele está dentro de você e ele não vai sair a não ser que você perca sua salvação, meu irmão. Você decida não querer saber de Deus nunca mais na sua vida. E do mesmo jeito que você decidiu confessar e esse amor veio, você confessa que não quer mais, perdeu. Mas se você tem esse amor derramado dentro de você, se um dia você confessou Jesus como Senhor da sua vida, esse amor está aí. Ele não acaba. Tudo que nós precisamos fazer é vivê-lo, é produzi-lo, é colocá-lo em prática. Amém, irmãos? E esse amor vai manter qualquer família. Esse amor vai manter qualquer casamento. É bem verdade que a Bíblia fala algumas situações em que Deus, Ele permite o divórcio. Quando há traição, o adultério, por uma das partes, a outra parte, se quiser, pode se divorciar. Ou quando há a livre vontade de uma parte também desprezar de vez, né? Não querer nada com a outra. Mas isso não isenta nenhuma das partes das consequências que se vai ter. Porque fazer algo que Deus não gosta vai te trazer consequências. Consequências físicas, consequências emocionais e consequências espirituais. Então é melhor a gente manter. Se você não quer o dano e o prejuízo, é melhor manter. É melhor ficar na vontade de Deus. É melhor seguir o projeto de Deus, meu irmão. Sempre é melhor. A vontade de Deus sempre vai ser melhor. Aleluia. Então vamos aprender a manter. Temos dois tipos de manutenção. Volta lá para o slide do início. Estou complicando a vida do pessoal da mídia, mas está tudo bem. Eles vão me perdoar. Existem dois tipos de manutenção: manutenção preventiva e manutenção corretiva. Alguns falam de um terceiro tipo de manutenção, que é a manutenção preditiva. Mas eu considero que a preditiva entra dentro da preventiva. Quando você percebe que algo pode acontecer, você ainda tem a oportunidade de prever aquilo, ou de prevenir aquilo, melhor dizendo. Amém? Amém? Manutenção preventiva, você faz regularmente, né, para que nada venha a acontecer. A manutenção corretiva você faz depois que percebeu alguma falha, percebeu algum tipo de problema, você corrige, você conserta aquilo. Eu não sei se sua avó dizia isso para você, mas prevenir é melhor do que remediar. Diga comigo, prevenir é melhor do que remediar. Amém? Tem um vídeo interessante que eu queria que o pessoal soltasse aí. Presta atenção.
Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air.
I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high.
Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing.
You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards,
owls.
These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky.
We're not just building a plane here. We're building a dream.
I love this job.
I got a lot of thanks up here. When I look over there and I see that little kid, the look in his eyes, that's all the thanks I need.
Quantos queriam estar nesse voo? Quantos sabem que isso não é real? Isso é ficção. Não existe isso. Não tem como você construir ou dar a manutenção dessa forma em um avião com ele no ar. Essa construção, ela é feita antes. Diga antes. E eu tenho no meu coração um grande alarme para falar aos jovens nessa manhã, inicialmente. Visivelmente não estou vendo muitos. Quantos solteiros aqui que ainda vão casar? Tem uma parcela considerável. Eu sei que alguns estão assistindo ou ainda vão assistir ou ouvir essa palavra. Abre comigo lá em Lucas, capítulo 14. Sabe, irmãos, o nosso problema muitas vezes é que a gente está remediando mais do que prevenindo. Jesus disse aqui, qual de vós, pretendendo construir uma torre, algumas versões até dizem uma casa, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Você que é solteiro, que ainda vai entrar num casamento, não deixe para construir o teu avião no ar. Amém? Constrói antes. Calcula. Calcula a despesa. Eu não estou falando só de despesa financeira, embora vai ter muitas, né? Mas eu estou falando do preço que será preciso pagar. Os sacrifícios que serão necessários. Porque você não pode entrar num casamento sem aquilo que vai manter o casamento, que é o amor. Em Romanos capítulo 13, Paulo disse, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Isso me ensina que a gente sempre vai ser devedor de amor. Pastor Isaías, ele é meu cunhado, eu tive a honra dele também fazer o nosso casamento, e em um dos aconselhamentos, ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse, se tem algo que destrói um casamento, se chama cobrança. Veja bem, nós somos devedores de amor. Se a gente está devendo, isso significa que a gente não pode cobrar. Olha para quem está do seu lado e diga, eu não posso cobrar se eu estou devendo. O que isso significa? Que para você amar o outro, não é se o outro vai fazer isso, se o outro vai agir assim. Não, você deve, amor. Você paga. Você não cobra. Amém, irmãos? Então você precisa entrar num casamento amando aquela pessoa com a consciência. Eu amo essa pessoa. E esse amor é incondicional. Se ela vai mudar esse defeito que ela tem, vai ser um bônus para mim. Se ela permanecer com esse defeito o resto da vida dela, eu vou permanecer amando ela o resto da vida dela. Porque o meu amor independe desse defeito ou não. Se a pessoa mudar, é um bônus, olha que bênção. Mas se não, irmãos, deixa de ser como Adão, culpando. Foi a mulher que tu me deste. É porque ele é assim. É porque ela é assim. Não, você é como? O amor faz com que você olhe para o outro não cobrando, mas admirando. Mas olhe para si mesmo cobrando. Porque o amor vai te levar a se esforçar todos os dias para ser melhor, para fazer melhor, para agradar, para trabalhar, servir em prol do outro. Eclesiastes capítulo 4. Verso 9 diz assim: melhor é serem dois do que um. Diga, melhor. 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 Uma vez eu estava na casa do meu avô, estava tomando um café, a televisão ligada, passando um programa lá. Nesse programa estava passando uma reportagem sobre pessoas que decidiram não casar. E uma dessas pessoas estava falando, né, do alívio que é a vida dela. Porque ela não casou, não quer casar. E ela dizendo, foi a melhor decisão que eu fiz. Só abrindo um parênteses, de fato, na Bíblia a gente vê que existem pessoas com esse chamado. Diga chamado. Você está aqui, diga chamado. Foi Jesus quem disse. Mas se não tem o chamado, você vai precisar casar. Amém? Você vai ter as opções. Mesmo que você não case, ok. Você não quis casar, ok. Agora, a Bíblia é claro que é melhor casar. Parece contrariar o que Paulo disse aos Coríntios, porque Paulo disse, melhor é não casar. Só que Paulo estava falando sobre pessoas que tinham uma atitude carnais, ou que não estavam dispostas a trabalhar em prol do casamento. Se você não está disposto a trabalhar em prol do seu casamento, de fato é melhor você não casar. Porque Salomão, ele aqui vai justificar quando é que é melhor ser dois do que um. Você vai ver que existe trabalho. Sacrifício. Porque o amor, ele é sacrificial. Amém? Mas é isso que vai fazer com que você desfrute do melhor que aquele relacionamento pode te gerar. Voltando para a história, lá na casa do meu avô, e a gente assistindo aquilo. E aquela pessoa meio que se pabulando, porque era sozinha, independente e tal. E aí meu avô disse, coitado. Disse, que foi, avô? Coitado. Não sabe o que aguarda por ele quando chegar na minha idade. Eu, curioso, bom jornalista, por quê? Ele diz, sozinho não se vive muito tempo. Sozinho não se chega muito longe. Acho que foi nesse dia que eu descobri porque ele ficou viúvo e quis casar depois, né? Melhor é serem dois do que um. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho. É claro. A palavra de Deus diz que se um coloca 1.000 para correr, dois vão colocar 10.000. Olha a multiplicação. O casamento, ele tem um efeito multiplicador. Né? Não é só a tua paciência que multiplica, não, irmão. Embora ela se multiplique bastante. Mas se multiplica também os teus resultados. Os teus ganhos em todos os sentidos. Amém? Você vai ter mais resultado, vai ser melhor, desfrutar da vida com quem você ama, como está lá em Eclesiastes 9:9. É melhor. Aí ele diz, porque se um cair, o outro levanta. Se, porém, o que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só como se aquecerá. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Eu gosto porque ele está falando de dois e ele termina falando de três dobras. E eu quero voltar com você para o que a gente falou no início. Um casamento é uma aliança, o homem e a mulher e Deus. Amém? Quanto mais dobra, ele está dizendo, mais resistente. Essa dobra do amor, irmãos, é fundamental para manter a resistência do teu casamento, da tua família. Para dar essa manutenção que a nossa família precisa. Amém? E o que é o amor? É o outro cair, você levantar. É o outro estar com frio, você aquecer. É vir alguém contra o outro e você protegê-lo. Nota que o amor sempre vai te levar a fazer algo para o outro e não por você. Então, quando você está casado, você faz uma coisa pensando em você, isso não é amor. Um exemplo, relação sexual. Você sabia que o sexo não é para você se satisfazer? É para você satisfazer o teu cônjuge. E vice-versa. Significa que alguém vai estar te satisfazendo também. Mas você não faz sexo para se satisfazer. Se está fazendo, está com a motivação errada. A motivação é fazer para satisfazer o outro. E isso envolve todas as outras áreas do casamento. O amor é sempre fazer pelo outro. Agora, o que isso significa? Quando você faz pelo outro, você está mantendo o teu relacionamento resistente. Dobras, para uma boa dobra é preciso flexibilidade e força, empenho. É preciso sermos flexíveis no casamento. É preciso abrir mão da tua vontade, do teu querer, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Aconselhando um casal uma vez, o cara falou, eu dizendo para ele, cara, sua esposa não concorda com isso, não quer isso, abre mão disso. Ele disse, mas pastor, toda vez sou eu que tenho que ceder. Eu disse, que coisa boa, toda vez é você que vai ser abençoado. Ô, glória. Amém, irmãos? Toda vez que você ceder, você vai ser abençoado. Quando o teu cônjuge quer muito uma coisa, que talvez você não goste de fazer com ele, mas você cede. Faz. Como não fica o teu cônjuge depois? Feliz da vida, bem-humorado. Eu te pergunto, quem ganha com isso? Você mesmo. Irmãos, eu não gostava de assistir comédia romântica. Muito menos desenho, coisa de princesa. Não gostava e não gosto. Mas depois que eu vi como Stephanie fica depois de um filme desse, vale a pena assistir. Ela também não gosta de futebol. Mas quando ela vê como eu fico depois que ela vai para o estádio comigo, ela quer ir para o estádio agora. Quando eu vou e não levo, você entende? O amor vai te levar a fazer plantações. Qual é a notícia boa? Você vai ter as colheitas. O problema de muitos é querer colher aquilo que não se planta, é querer sacar sem ter depositado antes. Como? Impossível. Amém, irmãos? Aleluia. Por que a nossa família, tem o último slide aí, por que a nossa família precisa de manutenção? Acho que é o próximo aí. Por que a nossa família precisa de manutenção? Para conservar, não acabar, porque nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Amém? E para aperfeiçoar, para ficar melhor. Amém? Ainda falando, irmãos, sobre os dois tipos de manutenção, preventiva e corretiva. Eu estava meditando essa semana e eu pensando sobre aquele primeiro milagre de Jesus no casamento, né, que ele transformou água em vinho. Foi ali uma manutenção corretiva. Né? Faltou o vinho, acabou. E aí precisou de um milagre. Dentro de mim, irmãos, eu percebi o Senhor falando, melhor do que um casamento, que acaba o vinho e se experimenta um milagre. É um casamento que o vinho nunca acaba. Para o vinho não acabar, a gente precisa preservar. Fazer um bom uso. Amém? Está sempre mantendo abastecido. Manter é abastecer. O nosso corpo, qual é a manutenção que ele precisa? Uma das manutenções. Alimento. Aquilo que não é alimentado, morre. Se você não alimenta o teu relacionamento, vai morrer. Vai ficar fraco. Infelizmente, muitos culpam o casamento, dizem, pastor, o nosso relacionamento era muito bom, mas depois que a gente casou, não sei o que aconteceu, eu acho que o problema da gente foi casar. Mentira, engano no diabo. Casamento não foi o teu problema. O teu problema foi você mesmo depois do casamento. Por quê? Antes do casamento você tinha uma flexibilidade, você tinha um empenho, sinó, a tua parte, para esse cordão não resistir. Porque você queria estar conquistando aquela pessoa todos os dias. Você queria manter aquele relacionamento. Depois que casou, talvez você se acomodou e pensou, ah, já estou garantido. Posso confessar um pecado para você? Já confessei para Deus. Vou mudar. Já. Antes de casar, eu abria a porta do carro para a Steph toda vez. Depois casei, fui logo para o meu lado. Ela entra pelo dela. Pensando sobre isso essa semana. Aí o Senhor disse, antes de corrigir os outros, corrige você. Vou mudar. Isso aqui leva um tempo ainda, né? Acostumar a mente. É pelo lado de cá primeiro. Eu vou mudar. Eu acostumei a mente antes porque eu não posso acostumar de novo. Palavras. Palavras são essenciais para a manutenção. Abre lá em João 15. Estou começando a encerrar. João capítulo 15. O pessoal hoje está tão generoso comigo que nem colocaram cronômetro. Coisa boa. Brincadeira, viu, Dani? Cronômetro é uma coisa boa. Mas vocês vão me avisando aí. Mas está perto. João 15, 1 diz: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Algumas versões dizem, ele poda. Eu vou ler para você na Bíblia Amplificada, tá assim? Qualquer ramo em mim que não dê fruto, ele corta e tira. Mas ele limpa repetidamente cada ramo que continua a dar frutos, para torná-lo mais rico e mais excelente. Ele limpa repetidamente cada ramo que continua a dar frutos, para torná-lo mais rico e mais excelente. O que é essa poda ou essa manutenção? É eliminar os excessos. Você elimina os excessos e aquele ramo, ele vai poder frutificar novamente. Você tira a sujeira que ficou da colheita anterior, para que você agora possa ter uma nova colheita. Amém, irmãos? Com que frequência a gente tem tirado os nossos extremos, exageros, nossos erros? Com que frequência a gente tem se limpado? Limpado o nosso relacionamento? É importante observar se a gente não está em algum extremo. Todo extremo é perigoso. Vovó dizia, tudo demais é veneno. Então, o que é que eu preciso equilibrar no meu relacionamento? Para você fazer uma boa manutenção, você precisa de conhecimento. Você precisa perceber que requer uma manutenção. Tudo requer manutenção. Tudo que é usado requer manutenção. E eu gosto que ele falou assim, repetidamente, continuidade. Não, você não deve esperar as coisas quebrarem para consertar. Você precisa dar uma manutenção para que nunca quebre. Amém, irmãos? Uma repetição. Uma manutenção repetida, contínua, frequente. Isso requer tempo. Para você dar manutenção em algum equipamento, você precisa parar de utilizá-lo. Parar aquele equipamento. Quantas paradas você tem dado com o seu cônjuge? Ah, pastor, a correria é grande. Tem que parar, meu irmão. Pit stop. Trocar os pneus. Né? Dar uma limpada. Abastecer. Abastecer. Lembra daquele acidente terrível, né, com o time da Chapecoense? Saíram de um lugar, alguém concluiu, dá para chegar. Quando, pela lei, tinha que parar antes para abastecer. Não, dá para chegar. Pertinho de pousar. Caiu. Cuidado para você não ficar toda semana pensando... Semana que vem a gente faz, dá para chegar semana que vem. Seu cônjuge muitas vezes, amor, por que a gente não tira um dia só para a gente? Eita, essa semana está corrida, semana que vem. Cuidado para não dar pane seca. Faltou combustível. De repente, não funciona mais. Tem que abastecer, meu irmão. Tem que abastecer. Frequentemente. Isso é amor. O amor muitas vezes vai te levar a parar algumas coisas e priorizar a tua família. Ter tempo com a tua família. Manutenção requer tempo. Manutenção requer investimento. Você tem investido na tua família? Você tem investido no teu cônjuge? Estou falando de presente. Estou falando de realizar algo que ele precisa. Vai no salão. Faz esse pit stop. Bota as coisas no lugar, né? Aí você diz, não, pastor, mas é porque a gente não tem tantas condições, a gente está sempre poupando, economizando. Ei, se você não faz no pouco, você nunca vai ter muito. Com as condições que você tem hoje, o que é que você pode fazer pela tua família? Quais os investimentos? Eu falando sobre isso uma vez, um casal veio falar depois. Disse, pastor, a gente essa semana teve uma experiência. A gente foi deixar uma pessoa no aeroporto. E de repente a gente viu uma família na. Que fica vendo os aviões. O hall saguão do aeroporto. Vendo os aviões. E as crianças felizes. Vai pousar mais um, papai! Né? E os pais. Ah, eles que ficaram olhando aquela família. Uma família. Né? Visivelmente sem muitas condições. Aí o cara foi curioso, foi perguntar, né? Rapaz, tu vendo a alegria de vocês? Eles gostam de ver os aviões. E aquele pai disse, é, infelizmente eu não tenho muitas condições, mas a gente mora aqui perto do aeroporto e a gente sempre que pode vem aqui em família, porque meus filhos se divertem vendo o avião pousar e o avião decolar. Pergunto, quanto aquele casal gastou? Vinha a pé para o aeroporto, aquela cidade. Via, voltava a pé. Gastou o quê? Só tempo. Tempo você tem. Não vem me dizer, ah, não tenho condições. Tempo você tem. Você pode não ter muito dinheiro, mas tempo você tem. Como você tem usado o teu tempo? Qual foi o último passeio em família? Filme em família? Brincadeira em família? Teu problema não é falta de recurso ou falta de tempo, teu problema é o egoísmo. Mas para aquilo que você dá prioridade ou importância, você sempre vai arrumar tempo. Isso me lembra uma outra história. O professor, ele levou um pote de vidro, e ele levou terra, umas pedrinhas menores, umas pedrinhas maiores e umas pedras maiores. E água. Aí ele disse para os seus alunos, fazer uma dinâmica. Queria que vocês enchessem esse pote com tudo isso aqui. Aí um aluno só olhou assim de longe e disse, cabe não. Aí ele disse, não, vamos tentar. Quem é o primeiro? Aí o primeiro foi, colocou água, colocou a terra. Aí quando foi colocando as pedras, cabo, não. Aí, traz tudo de novo. Outro. Já sei, vou começar com essas pedras menores. Aí começou com as pedras menores. Botou as maiores. Quando foi botar a terra e a água, disse, cabo, não. E por aí eles foram. Até que, por fim, o professor disse, vou ensinar vocês. Pegou as pedras maiores, colocou primeiro. A segunda maior, depois. Ela foi encontrando lugar, né? Então, as menorzinhas, depois botou a terra, por fim botou a água. Os alunos ficaram admirados. Disse, eita, professor, cabia. Eles cabia. Qual é a lição? Comece pelas maiores. Comece por aquilo que é mais importante. Vai caber. Vai ter tempo. Você só precisa priorizar o que é mais importante. Para as outras coisas, elas vão se ajustar. Agora, se você coloca aquilo que não tem importância e depois quer encontrar tempo para tua esposa, para os teus filhos, não vai caber. Você precisa priorizar a família. Priorizar a família. Amém, irmãos? E você vai manter. Você vai prevenir. Nesses momentos, você vai poder corrigir coisas. Também. Agora, Jesus, para a gente encerrar, Jesus disse aqui, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Efésios, capítulo 5, versículo 22, falando sobre família, na verdade, Jesus está falando aqui sobre amor, Paulo, perdão, está falando aqui sobre amor. O amor de Deus, amar como Cristo amou, ser imitador de Deus, né? É o que ele começa, está falando nessa carta, nesse contexto aqui, desde o início do capítulo 5. Aí ele diz assim, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? O amor se entrega. Aí talvez as mulheres pensem, pastor, está falando para os maridos. Mas nos versículos anteriores você vê que ele falou para a mulher também o mesmo princípio, amor, submissão, se entregar para o outro, servir o outro. Amém, irmãos? Amém? Porque submissão não diz respeito à posição. Submissão é uma atitude. O homem é a autoridade no lar, é o cabeça do lar. Mas isso não isenta ele de ter essa atitude também. 1 Pedro capítulo 3, Pedro está falando das mulheres serem submissas. E no versículo 7 ele diz, da mesma forma os homens. Ou seja, aquilo que ele falou para as mulheres também serve para os homens. Só que para os homens que são autoridade, ele deu um plus. E se você não fizer, sua oração será interrompida. Nota que a manutenção do teu relacionamento com Deus depende também da manutenção do teu relacionamento conjugal. Porque se você não está bem em casa ou na família, você não vai ficar bem em canto nenhum, meu irmão. Amém? Aleluia. Aí ele diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque lembra do que Jesus disse? Se torna uma só carne. Essa carne precisa ser alimentada. Essa carne também precisa ser lavada. Como que a gente mantém o nosso corpo? Comendo e limpando. Duas coisas que você faz todos os dias, ou deveria, em nome de Jesus. Comer e tomar banho. Se você não faz isso todos os dias, eu preciso orar por você. Isso vai te ajudar. Então, todos os dias você precisa alimentar e lavar. Isso é manutenção. Você abastece e você limpa. Porque lembra, não é descartável. Está usando? Lava. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Paulo disse a mesma coisa, ele santificou, ele limpou a sua noiva, a igreja. Por meio da lavagem de água pela palavra. Apresentando a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito. Jesus limpa, diz, essa é minha noiva, santa. É assim que a gente tem que fazer com a nossa família. Todos os dias você limpa e você apresenta para si mesmo. Uma esposa, um marido, um filho, uma filha, limpa, sem mácula, sem defeito. Apresentar para si mesmo. Quando você vai apresentar uma pessoa a outra, o que é que você faz? Fulano, ciclano, esse aqui é fulano. Ele é assim, ele é assado. É difícil, eu acho que errar não existe. Você, se você tem bom senso, né? Você vai apresentar duas pessoas, você diz, fulano, você quer ciclano, ciclano tem esse defeito, ciclano tem aquele outro defeito, tem aquele problema, tem aquele outro problema. Alguém apresenta alguém assim para outra pessoa? Não! Quando você vai apresentar alguém, você destaca o quê? As virtudes. Todos os dias eu preciso apresentar para mim mesmo, a minha esposa, o meu filho. Todos os dias eu preciso dizer para Perilo quem Stephanie é. Eu não posso apresentar para Perilo uma Stephanie defeituosa. Stephanie tem esse problema, Stephanie tem aquele defeito, Stephanie tem aquele problema lá. Está errado. Eu preciso apresentar uma Stephanie sem mácula, uma Stephanie sem defeito. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Lavando. Isso é manutenção. Palavras. Lá em Pedro, Pedro usa Sara como exemplo desse amor submisso. Ele diz que ela chamava Abraão de Senhor. Um dia eu dando aula de submissão no Remo, a aluna no final chegou brava e disse, pastor, quer dizer que agora eu tenho que chamar meu marido de senhor? Eu disse, não, não é isso que Pedro está dizendo. O que ele está dizendo é que a tua submissão vai se refletir na tua boca. Como você trata o outro? Como você tratava antes de casar? Amor, docinho. É assim que você tem que continuar tratando depois que casa. Manutenção. Falando. Destacando as virtudes daquela pessoa, elogiando. Quando namorava, a pessoa chegava e dizia, como está linda. Aí hoje está casada, a pessoa sai toda arrumada, pronta, você está atrasada. Está linda para estar atrasada, é uma diferença grande, irmão. Tratamento. Amém. Lavando pela palavra. Tem defeitos? Tem, todos nós temos. Precisamos lidar com eles? Sim, mas temos defeitos. Mas o que vai fazer, Stephanie? Permanecer comigo? E eu permanecer com o Stephanie, não é a valorização dos defeitos. É a admiração das virtudes. Não é a valorização dos defeitos. É a admiração das virtudes. Você pode ficar de pé.